Levadas e Quebradas. Um livro que está sendo lançado em Maringá hoje, que é de Fê Lemos, que é baterista da banda Capital Inicial, contando 6 anos de história da banda. Uma das bandas que fez a história do rock brasileiro na década de 80 e que nasceu em Brasília. E é com Fê Lemos que eu converso agora. Fê Lemos, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, você tem aí uma história, né, de ser um dos fundadores do rock de Brasília, junto com o Renato Russo, tem o Capital Inicial, uma banda de sucesso, só que existe um resgate disso através de uma obra, de um livro. E você faz isso, é uma crônica, ou seja, é um contar diariamente os fatos, ou é tentar também explicar de uma forma linear o que aconteceu com a banda? Como é assim resgatar a história do Capital Inicial através de uma obra, de um livro?
Oi, Gilson, boa tarde a Maringá, é muito bom estar de volta, essa cidade maravilhosa. E, Gilson, na verdade, tudo começou com um blog. Eu, há mais ou menos 6 anos atrás, lancei um CD, meu primeiro CD solo, chamado Hotel Básico. E, na tentativa de divulgar esse CD, as músicas desse CD, para um público maior, basicamente para os fãs do Capital Inicial, eu fiz uma página na internet, onde eu postei as músicas, e comecei um blog, contando histórias da estrada, tanto do Capital Inicial quanto do meu projeto Hotel Básico, e na expectativa que os fãs, enfim, descobrissem esse blog e começassem a acompanhá-lo, e através do blog estando vinculado a essa página na internet, na época era o MySpace, né, eles conhecessem, ouvissem as músicas do Hotel Básico e conhecessem meu trabalho. Só que o que aconteceu foi que o blog ganhou vida, né? E eu comecei a gostar muito de escrever e comecei a contar o cotidiano da banda na estrada desde 2006. Eventualmente eu parei o projeto Hotel Básico em 2007, mas continuei escrevendo. Aí eu já dava mais importância ao blog do que a qualquer outra coisa. E durante esses 6 anos eu escrevi continuamente, contando sobre as viagens, hotéis, restaurantes, os aborrecimentos, as alegrias da estrada, até que se transformou num livro.
Agora, quando você conta essa história de bastidores de uma banda, claro, pelo olhar de um dos seus componentes, qual é a reação do público? Porque o fã vê a banda, naquele lugar do símbolo, da idolatria, do conjunto perfeito, daqueles que tem a música que a gente gosta, e de repente tem seres humanos por trás disso. Tem esse resgate humano das pessoas que se irritam, se frustram, se alegram?
Sim. Eu acho que esse é, inclusive, é o principal material do livro. Quando você faz um show, tá tudo pronto, tá? E é perfeito, né? Um disco tá perfeito também, são as melhores músicas, trabalhadas da melhor forma, show, milhares, dezenas de profissionais envolvidos para trazer aquele espetáculo que as pessoas não esqueçam. Mas o que acontece é que são seres humanos. Então, na estrada, as coisas mudam de figura, né? Você tem as viagens que não param nunca. Você tem, às vezes, rotinas inacreditáveis, mudanças de meio de transporte. Você pega um táxi, você pega até o aeroporto, você pega um avião, você pega um ônibus, aí você pega uma van, aí você faz o show, aí depois do show você já está saindo de novo sem dormir, pegando a van para pegar um ônibus para ir para viajar para o show seguinte. E isso numa rotina que não para nunca, todo fim de semana. Você tem hotéis maravilhosos que você fica hospedado, mas às vezes você fica normalmente nas cidades menores, são hotéis, assim, peculiares, se eu posso dizer, com coisas bizarras, entendeu? Você tem, você vai dormir de dia, nós dormimos de dia, e os quartos não têm cortina. Aí você vai falar com a recepção, mas por que você não tem cortina no quarto? Aí a recepção fala, porque de dia está acordado, né, senhor? De noite não precisa ser escuro. Então, essas coisas engraçadas da estrada acabam virando um material, viraram, na verdade, o material do meu blog.
Agora, tem outros componentes da banda, né? Tem Laudinho, tem o seu próprio irmão, que é o Flávio. Existem outras pessoas envolvidas nesse relato. Como é que eles receberam a ideia do blog e depois do livro?
Olha, o blog eles acompanharam, assim, mas eu não tinha nenhum feedback deles, assim, sobre os textos que eu escrevi. Quando eu lancei o livro, claro, eu presentei toda a banda com exemplar, e a reação do pessoal foi assim, eles ficaram muito felizes, porque eles não lembravam dos lugares que a gente teve. eles não lembravam a gente tem uma rotina tão intensa que a gente esquece rapidamente o que aconteceu. Então você faz um show inesquecível que você 2 semanas depois não lembra mais dele. Então acho que um dos grandes méritos do livro é ao registrar o momento, aquele calor da paixão, da intensidade do show ou das preocupações e das ocupações da viagem, primeiro, resgatou para os meus companheiros a história da vida deles, pelo menos num pequeno pedaço da vida, né, desses últimos 6 anos. Então ficou um documento onde a gente consegue lembrar, puxa, a gente foi para essa cidade, puxa mesmo, a gente teve que pegar 2 aviões, mais um aviãozinho, monomotor, pousar no meio da floresta, caramba, a gente esquece dessas coisas. E o mais interessante é que as histórias mais legais, assim, elas são histórias que acontecem em cidades muito distantes, cidades pequenas, cidades que não existem, que estão no mapa, é claro, mas que não são conhecidas do grande público do Brasil. Então, tira um pouco essa história, não, o grande artista só fica em hotéis 5 estrelas e toca nos grandes centros. Pode ser verdade para alguns, mas para uma banda de rock brasileira, a regra é você ir para lugares distantes, cidades pequenas, você ficar hospedado em hotéis modestos, e você ter que conviver com sabedoria e com bom humor e enfrentar as situações que a estrada nos traz.
Felemos, você acredita que abriu uma porta nova na relação de os fãs que acompanham o trabalho da banda, o seu trabalho, a internet? A gente fala muito de convergência, de meios. Agora parece que a internet virou também, de certa forma, o meio da produção literária, da produção da própria banda. Isso é um modelo novo de relação com os fãs?
É, a internet modificou muito as coisas. Hoje, com o Facebook, o Twitter, principalmente, os fãs têm um acesso direto ao artista, que é algo que é impensável. Quando eu era fã, né, nos anos 70 e 80... começando minha carreira de músico, nunca imaginei que eu poderia um dia mandar uma mensagem pro Robert Plant, do Led Zeppelin, por exemplo, ou, sei lá, pro Chico Buarque. E hoje, de repente, o sujeito tem um Twitter e você tem o acesso a ele, teoricamente, entendeu? Então, ao mesmo tempo, essa facilidade de obter informação traz uma necessidade das pessoas de terem mais informação. Então, os artistas agora, eles estão criando as verdadeiras forças-tarefa para proverem conteúdo, né, nos diferentes veículos, na internet principalmente, mas também em mídia impressa, enfim. Então, é uma época muito dinâmica e realmente um artista hoje, se ele quer manter os seus fãs informados e aumentar a sua base de fãs, enfim, ele não basta só lançar um disco ou fazer um show, ele também tem que cuidar dessa parte do contato via mundo virtual. E aí abre-se, né, novas avenidas, mas a contrapartida disso é que se você fica muito tempo numa rede social, você fica menos tempo escrevendo ou preparando músicas novas ou compondo. Então tem que encontrar um novo equilíbrio aí entre satisfazer a curiosidade do público e também a coisa que você faz sozinho, que é a produção.
Felemos, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN. Parabéns pelo lançamento do livro e também para o lançamento hoje à noite no Shopping Catuai.
Muito obrigado, CBN. Muito obrigado, Maringá. Mais uma vez, é uma honra estar na sua cidade tão bacana, que você sempre acolheu tão bem. E eu espero que hoje, pelo menos uma parte da família de ouvintes da CBN possa comparecer lá para ver o Capital Inicial, que vai ser um show inesquecível.
Entrevistei Felemos, que lança o livro hoje, Levadas e Quebradas, no Shopping Catuai, hoje à noite. A banda se apresenta também em Maringá, e ele lançou um livro resgatando 6 anos de histórias da banda, uma coletânea de textos que fala de experiências da banda na estrada.